aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 testando o podcast do 1-2. E aí, Fernanda, suavidade?
Suavidaderson. Fora que a gente vai morrer todo mundo daqui a pouco, eu acho que tá tudo bem. Era o caminho mesmo.
Mas todo mundo vai morrer, né, cara? Esse é o sentido da vida, assim, né?
That's life. Eu só não imaginei que a gente fosse ser meio coletivo e morrer todo mundo junto de uma vez, né?
Justo, é verdade. Isso faz uma diferença. E aí, Marcela, suavidade?
E aí, suavidade mais ou menos, né?
Por que mais ou menos?
Me falaram que hoje o podcast é pra nós chorar.
Não, você... É uma opção sua do que vem do seu coração, cara.
É isso, então.
E aí, Bitutinho, suavidade?
Mano, eu já estive melhor.
Já tá morrendo? Você quer adiantar a questão aí da Fernanda?
Não, eu tô zoado real, mano. Eu tô gravando agora, neste momento, deitado na cama com dois papel higiênico no nariz.
Meu Deus.
Só as vantagens da quarentena, né? E do podcast.
É, então... Eu posso estar, na verdade, super bem produzido e tô fingindo que eu não tô assim.
É verdade. Você é a parte de baixo do Cid Moreira.
Exato. Tamo aí.
Se você chegou de paraquedas, esse aqui é um 1-2 testando, o podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir fazendo seu cocôzinho, fazendo seu café da manhã ou de entrar naquela reunião chata que você tem que entrar, né, meu parça? E a gente também é dois canais no YouTube, segue lá, canal 1-2 e canal 1-2 Backup, que tem vídeo toda terça, quinta e domingo, e breve vai ter mais, né, Mitu?
Vai ter vídeo de sexta também, aí já antecipando pra galera, mas vai ser vídeo repost, aquelas sketch antigona que a gente gravava, sabe, que a galera falava que não gostava, depois gostava. Esse pessoal, tudo é a galera não sabe do que gosta, essa é a verdade. Eu, por exemplo, não sei se eu gosto de gravar esse podcast ou não.
Né?
Tá bem hoje.
E também a gente tá em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, @canal12. Ah, falando em Instagram, eu já queria aproveitar e pedir uma parada pra vocês. O podcast aqui, infelizmente, não tem caixa de comentário, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio aqui, alguma coisa que você curtiu, não curtiu, cola lá no Instagram, @canal12, que vai ter uma postagem desse podcast aqui, com a thumbzinha, pá e tudo mais. E comenta lá, usa como sua caixa de comentário pra gente ter o feedback de como tá sendo o episódio, fechou? Vamos começar essa bagaça aqui. Por que a Marcela quer chorar? Eu propus fazer uma pauta sobre objetivos de vida / sonho.
Que vida!
E o que me provocou isso, eu tava ouvindo o podcast do Lance Armstrong, sabe aquele ciclista lá?
Não.
Sei.
É um ciclista que ele ficou super famoso porque ele era o cara do ciclismo. Ele fez aquela campanha de pulseirinhas lá, que ele teve câncer nos testículos e blá 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 e blá blá blá.
Ele é
o cara do ciclismo, tá ligado? E o que que aconteceu?
E depois que descobriram dele?
É, ele foi pego no antidoping. E aí ele perdeu todos os patrocínios, foi banido do ciclismo pra sempre, etc, etc, etc. Daí uma coisa que ele tava falando pro Joe Rogan, que me deixou um pouco surpreso assim, é que, tipo, o ciclismo era a vida dele, tipo, tudo rodava em torno do ciclismo. E ele perder isso, não, tipo, tirou dele algumas amarras assim, sabe? Que, tipo, a vida dele era muito menos milionária, né? Ele não tinha mais mão de patrocinador, mão de estrutura, não sei o que lá. Mas ele falou que o nível de felicidade não desceu muito, não. Tipo, era ruim, lógico, né? Porque ele foi uma queda muito grande como atleta. Mas como pessoa, ele falou, ah, ok, a vida.
Ah, mano, acho que ele soube fazer o que a gente tem que fazer a vida inteira, né? É, começar do zero.
Né, com certeza. Mas existe uma coisa assim, né? Que, por exemplo, a grande coisa é o que... Por que que eu levantei esse assunto? Porque todos os objetivos, pelo menos a curto prazo, ou as coisas que a gente tava planejando, meio que teve que deixar de stand-by, teve que deixar de molho, né? Por causa da quarentena, uma par de coisa.
Tudo, nossa, né? Eu acho que o que mais mudou foi, em planejamento, foi nem poder planejar. Tipo, não existe mais longo prazo agora. Isso foi uma coisa muito louca pra tudo que você vai pensar na vida, sua carreira... Sua empresa, seus estudos, tudo, tipo, não tem mais longo prazo. Você só pode planejar
agora
o que você vai fazer essa semana.
Dia, né?
É o presentão, mano. É isso.
Mano, acho que isso também que me deixou mais puta, na verdade. Porque, tipo, eu sempre fui uma pessoa que, mano, nunca fiz muito plano assim pra futuro. E aí, tipo, tem os 2 anos que eu comecei e me fudi.
Todos os planos cancelados.
É isso.
Então. Nesse aspecto, eu tô vivendo do jeito que eu sempre vivi. Dia após dia.
Nossa, mudou me mudou nada, muito. Mano. Porque eu era uma pessoa que fazia plano do dia do planejamento, entendeu? Tem o plano do plano. Aí agora eu não sei mais o que fazer, porque agora tudo é execução.
É, pra mim planejamento é sinônimo de frustração, então foda-se.
Poucas.
É, então... pra mim é tipo assim, velho, a gente vive naquele dilema, né? Tipo, remoendo coisas do passado e ansioso por causa do futuro. Agora o bagulho veio pra falar assim, pisa no presente e vive essa porra aí. Ponto final, tá ligado? É a natureza falando isso pra gente, assim, ó. Vocês fizeram a merda aí durante sei lá quantas eras, agora senta aí, Cláudia, e vive o presente.
Exatamente.
É uma reabilitação dos ansiosos.
Total, mano.
Né? Forçada. Ou uma terapia de choque, né?
É isso.
E o choque, na verdade, é só a gente se chocando com a realidade, né? É esse o choque.
É, isso que eu ia falar, a gente tá em abstinência de métodos de fuga, porque agora você não pode fugir dos seus problemas e de você mesmo, não tem pra onde ir.
Né, mas só que tipo assim, eu não acho que existe uma coisa tipo, cancela todos os planejamentos, mas você vai planejar de uma forma diferente pra uma pessoa diferente. Uma coisa que eu tô sentindo em isolamento é que, mano, eu tô sendo uma pessoa muito menos eficiente, em muitos sentidos assim, sabe? Tipo, quando começou a quarentena, eu tava planejando, mano, vou fazer trilha pra caralho, vou fazer conteúdo pro meu Instagram, não sei o que lá. Até agora eu não fiz porra... Não, pra não falar que eu não fiz porra nenhuma, eu fiz pão ontem, ficou bem grande. Demorou 10 dias pra fazer, mas ficou da hora, tá ligado? Mas várias coisas que eu tava planejando não rolou.
Eu não planejei nada e eu já fiz até um pavê, mano, nessa porra dessa quarentena, pra você ver como pra mim tá sendo diferente até, tipo, nesse aspecto, que acho que eu tô mais produtivo.
Ah, é?
É que a gente tem a vantagem... Tem muita gente que tá na vantagem de trabalhar com coisas que são online ou estão baseadas em serviços assim, né?
É.
Porque, por exemplo, por outro lado, eu converso com o pessoal da dança e com os meus amigos músicos e a readaptação que os caras têm que fazer é muito maior. Eu acho que muda até no, tanto na questão, obviamente, dos seus planos ali enquanto uma banda ou enquanto um dançarino... Você vai ter que se readaptar muito mais, né, velho? Muda até o seu sua projeção, né?
Mas, criança, mas foi assim. Isso que eu falei. Não, eu acho que não é que acabou o planejamento, mas o planejamento muda, é outra coisa agora, sabe? A realidade é outra. Tipo, tem muita gente pensando, ah, como vai ser quando a gente voltar? Não, a gente não vai voltar pra aquela sociedade, tá ligado? Não vamos.
É isso que eu ia falar. Tipo, essas profissões que vão se readaptar, elas vão chegar a mudar a cabeça das pessoas na hora de escolher uma profissão. Porque nos novos mercados vão existir, tipo, novos tipos de profissões ou profissões readaptadas. Isso vai mudar, acho que, o quanto a galera se orienta, sabe? Pra onde eu vou no mercado de trabalho, sei lá.
Sim.
Ontem eu tava vendo um vídeo do Meteoro. Pra quem não sabe, Meteoro Brasil é um canal no YouTube, né? E tava falando sobre uma mulher, ela chama Laura, esqueci o sobrenome dela. Ela é uma estudiosa de epidemias e tal. Ela já, tipo, previa uma epidemia forte... Desde a década de 90, tá ligado? Ela já tinha escrito um livro e a galera tava meio que cagando pra ela, assim. Criou-se até um paralelo ali de, tipo, ela é a Cassandra dos nossos tempos, tá ligado? A Cassandra é quem... É uma mulher que, tipo, acho que na Idade Média, não lembro qual período da história, a Cassandra, ela também alertou a igreja e as pessoas sobre, tipo, algum tipo de coisa que ia acontecer e todo mundo cagou. Enfim, aí essa mulher, a Laura, ela pegou e fez um estudo, né, mostrando como que o achatamento das curvas, eles vão ter que acontecer tipo, de forma faseada e que isso pode demorar até 36 meses, tá ligado? E ela fala que, tipo assim, ó, gente, pra vocês entenderem a questão do que a gente vem falando de nova realidade, né, ela falou assim, se, depois do 11 de setembro, nada foi igual, certo? Tipo, pensando em segurança, falando de viajar de avião, de entrar num prédio público nos Estados Unidos. Ela falou, é basicamente a mesma coisa, só que agora a gente tá pensando em saúde, tá ligado? Então, não vai ser mais igual, vai ser diferente e as mudanças vão chegar porque, tipo, é uma demanda que vai obrigar a gente a fazer isso. E aí ela falou, se prepara aí porque é no mínimo 36 meses pra coisa, tipo... entrar nos eixos, assim, pra gente conseguir domar essa coisa que tá varrendo o mundo, tá ligado?
Muda as prioridades das pessoas, né? E com isso muda tudo, porque você orienta a sua prioridade pra outra coisa agora, né?
É.
Sim. Total. A Fernanda tava falando dessa questão de, tipo, dos amigos músicos e dançarinos e etc. Mas, querendo ou não, a gente tem que analisar o nosso privilégio de estar pensando sobre isso no alto dos nossos privilégios, tá ligado? Exatamente. Porque tem, dependendo da área de atuação de cada pessoa, ou até da posição socioeconômica, a pessoa não tem nem tempo de pensar isso, e não é o amanhã, é hoje, tá ligado? É o almoço, é o boleto que não tem como pagar, saca?
A maior parte das pessoas não escolhe emprego e carreira, né?
É verdade, é verdade. A gente ainda consegue entrar no cheque especial, tá ligado? Tipo, adquirir dívida. Tem gente que já nem tem mais como adquirir dívida, tá ligado? Que é o que você tá falando aí, William, né? Que é matar o leão do dia pra conseguir vender o almoço pra pagar a janta, né, basicamente.
Sim. E, tipo, eu recebo mensagem da galera do canal, assim, que fala que, mano, nunca foi tão fácil ficar sem fumar, tá ligado?
É verdade.
Nossa. Porque, velho, não tem, mano, você não tem o que fazer, tá ligado?
Não é que é fácil, é obrigatório.
É obrigatório, né?
É que pra mim essa sensação, ela é mais angustiante. Eu ter e não querer fumar é mais fácil do que eu não ter, porque daí automaticamente me dá mais vontade de fumar.
Sim, exato.
Não, mas é que tem muitas pessoas que estão aproveitando esse... Tipo assim, às vezes até a pessoa conseguiria, mas teria que fazer um corre tão filha da puta que fala, ah, deixa quieto. E tá aproveitando esse momento pra ter até uma reflexão da relação com a ganja, tá ligado? Porque total. Tá sendo obrigatório fazer isso.
Não, é importantíssimo. Eu queria, exatamente, Marcelo, eu queria essa determinação. Eu tenho a determinação pra conseguir.
Exato.
Não, mas imagina, o Fernando, se você tivesse que ir na casa do caralho de busão, tá ligado? Pra fazer o corre chovendo, entendeu? Você já começa a pensar, vale a pena?
Não, com certeza, com certeza. Na verdade, eu acho que começo até a economizar quando eu penso nisso. Esse é o desespero. Se ela, isso aqui tem que durar pra sempre, porque eu não vou ter essa disposição, realmente.
Sim. O Mitu ficou 15 dias, 20 dias no começo da quarentena também, sim, né?
É, mano, eu tava naquela, voltando, né, da minha consagração lá no Ayahuasca, e acabei ficando uns 15, 20 dias sem fumar. Porque eu tava sentindo que eu precisava ficar mesmo. Aí, assim, logo que veio uma oportunidade de pegar alguma coisa, eu peguei, tá ligado?
Pode crer.
Só que foi meio que, tipo, eu peguei, acabou. Logo que acabou, eu já... Tipo assim, se fosse antigamente, já ia bater o que a Fê tá falando, assim, aquela ansiedade de... Meu Deus do céu, preciso fazer outro corre. Só que eu falei, ah, velho, tá mó treta, tá ligado? Foda-se, mano. Assim, se aparecer... O Papai Noel aqui na minha janela e falar, você tá precisando desse corre aqui, tá afim? Aí eu vou querer. Mas, mano, eu tô me poupando real, tô me segurando, tipo, vou ficar sem, tô conseguindo funcionar sem, tô conseguindo escrever sem, tô conseguindo trabalhar sem. Acho que é importante até pra isso, né, mano?
Pode crer, com certeza. E, mano, não tem como a gente não pensar em falar o que a gente tava se planejando, o que aconteceu com o planejamento do canal, né, mano? A gente tava, tipo, a gente já vinha de uma crise, de outra crise, de coisas ruins que aconteceram com o canal, de strike, blá, 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 e fala, não, agora a gente tá se erguendo, tá tudo certo e vrau! Tá ligado? Sai um monte de patrocinador, não sei o que lá.
Cada flash uma surpresa.
É, gente, cada esquina tem um novo obstáculo ali. Mas o que mais me doeu, pode parecer besta, frente a tudo isso, pode parecer muito besta, mas o que mais me doeu foi a gente ter iniciado a construção do cenário e não poder continuar.
Puta, sim.
Me dá vontade de ir lá pegar, botar ele em casa. Me dá vontade de pintar ele de alguma cor, entendeu? Porque deixar ele parado lá e o estúdio inteiro parado...
Não, isso que eu ia falar, muito. O estúdio inteiro tá parado, né?
Com querendo ou não, tipo, construção.
O estúdio é um bagulho assim que me dá muito orgulho, porque, cara, é um negócio que era muito, como se fala, eficiente, sabe? Uhum. Era só chegar lá, gravar, ligar as luzes, era muito eficiente. E a gente perder isso, tá ligado? Perder temporariamente, né? Mas é muito triste.
Nossa, estamos se fudendo aqui pra dar um jeito.
Né? Mas uma coisa que a gente planejou meio que de sopetão assim, fizemos, foi o Apoia-se. Não é verdade, Mituzinho? Conta sua história.
Pô, o Apoia-se foi justamente... A vida deu limões pra gente, né? O Apoia-se foi a limonada que a gente tirou, né, velho? Tipo, em uma semana a gente viu que tinha dado merda, que as marcas saíram, que a gente ficou sem marca, sem dinheiro, falamos, mano, ou a gente vai quebrar e vai cada um pro seu canto, ou a gente busca outra alternativa. Aí a gente, Apoia-se, não sei o que, tal. Será? E a gente ficou muito nessa dúvida, né? Tipo, será que as pessoas ainda estão, né, nessa de se identificar com a gente? Tipo, essa é uma dúvida que tava no meu coração de verdade, velho. Não sabia o que ia acontecer. Pode e ainda ver. Não sei, na verdade, né? E aí, pois, em uma semana a gente foi lá, conversando com o pessoal da Pós, escrevemos projetos, ok, lançamos um vídeo. E até agora, assim, tipo, tem me surpreendido o retorno da galera, o quanto a galera, tipo, falou, caralho, vocês não podem acabar, não, imagina, que isso, tal. Então, assim, eu acho que, mano, tudo tem um sentido, tá ligado? Esse bagulho da gente ter perdido as marcas serviu justamente pra gente retomar o controle do nosso conteúdo de uma forma mais da hora, assim, e justamente
tem as galera rédeas, que importa, né?
Não é que as marcas mandavam no conteúdo, mas como tinha muita entrega pra gente fazer, tá ligado? Porque tinha muitas marcas, a gente ficava muito refém disso, né, mano? De ter o espaço de entrega de marca dentro do próprio conteúdo. E agora a nossa entrega de marca é falar do Apoia-se, tá ligado? É conversar com as pessoas no Facebook lá que a Marcela comanda e falar pros caras, ei, caralho, manda um vídeo aí pra gente colocar no Se Liga Nessa Brisa. Isso é muito da hora, mano. É.
Mano, e imagina como o perrengue que seria, que de novo, é um lugar de muito privilégio, mas não ia ser nada agradável a gente ter que sair agora no mercado de trabalho procurando emprego, nossa, estando fora dele tantos anos.
Com certeza.
Nossa, tá ligado? Verdade, nunca tinha pensado nisso.
Eu nem sei mais,
mano,
como trampa numa produtora, não sei lá como é que faz as coisas, eu só sei trabalhar num dois.
Valeu aí todo mundo que tá ajudando e inclusive já tem uns salves aqui de alguns apoiadores.
Salve um dois, aqui é o Luiz Sozeiro. Só queria deixar um salve pra geral. O trampo de vocês é muito foda e é uma honra poder estar dando uma força lá na Apoia-se, certo? É nóis, seus maconhistas.
Salve, galera do 1-2. Se liga nessa brisa. Leozinho na voz, mandando a rima contra o corona enquanto não tem vacina. É pra sair só quando precisa. Caso contrário, fica em casa e segura a brisa. Sou de Guarulhos, tamo on fire. Um salve pros maconhistas do Cocaia. Ei!
Valeu aí, seus noia. Se você quiser mandar seu salve também, cola lá em apoia.se/12, que além dos salves tem várias outras recompensas também. Você ainda ajuda essa brisa aqui, chamada 1-2, a continuar rolando, fechou? Ô Marcelo, você tava falando que você tava começando a se programar, a se planejar. O que que você tava fazendo que você deixou de lado?
Ah, primeiro, é que na verdade isso eu já planejo já faz mais que esses 2 anos, mas ainda tava muito... tipo, coisa impossível na minha cabeça. E aí eu comecei a fantasiar mais, fazer meu mestrado na New York Film Academy. Então, tipo,
ah, você falou essa brisa aí.
Então não vai rolar. Por isso que tudo bem, assim, eu já tava planejando pros 29 anos, porque, mano, é muita grana pra juntar.
Né?
E ainda assim, eu vou ter que recorrer pra empréstimo de estudante lá dos Estados Unidos, enfim. E é um negócio que eu teria que fazer dar certo pra poder ficar por lá, pra poder pagar o empréstimo, né?
Né, porque Nova York é uma cidade caríssima, além de tudo.
Sim,
né?
Daria, tipo, o empréstimo que eu pegaria, daria, se eu tivesse que pagar aqui no Brasil, seria R$3.000 por 10 anos, tipo.
Pode crer.
Então, caralho. Não tem como eu fazer isso e voltar pro Brasil, eu preciso ganhar lá.
Pode crer.
Enfim, aí agora já baixei um pouco mais a bola nisso. Por mais que eu tava me programando pra ir com uns 29, 30 anos atrás de fazer acontecer mesmo. Mano, minha viagem foi um bagulho que eu nunca tinha planejado porra nenhuma, assim, de viajar. E aí eu ia pra Califórnia e 2 meses antes veio a bomba do corona.
Mano, acho que meu único plano cancelado mesmo foi... Eu não tive, cara. Pensando bem, eu não tinha. É o que eu falei, eu não faço muitos planos. Ah, mano, acho que a única coisa que foi cancelada, tipo, na minha vida como um plano, é a minha contribuição pra minha previdência. Porque era uma grana que eu tava botando ali mensalmente pra eu ter uma previdência quando eu ficar velho, porque a gente não, né, é autônomo, não tem carteira assinada, tá ligado? E agora eu não tô conseguindo fazer isso porque eu tô ganhando, tipo, 1/3 do que eu tirava de grana, até num 2 mesmo, por conta da crise e nos outros trampos, assim. Mas acho que, mano, na verdade... A Covid, mas a doideira toda, assim, da pandemia me trouxeram novos planos. Eu tô afinzaço da gente escrever uma porra de um filme, mano. Não sei se é esse ano, se é o ano que vem.
Que da hora.
Eu quero fazer essa porra acontecer com a gente, mano.
Da hora, Mitu.
Nossa, boa. Ah, gente, eu tive duas coisas que eu sofri um pouco. Eu passei alguns anos aí, os últimos anos, ganhando muito mal e passando um sufoco de grana. E no minuto que a minha grana melhorou um pouquinho, tá ligado? Eu falei, porra, agora dá pra ir no bar 1 vez, 2 por mês. veio a pandemia, eu não posso sair. Então, eu fiquei todo esse tempo com vontade de sair e fazer coisas e não tinha dinheiro. Daí eu ganhei um pouquinho de dinheiro, veio a pandemia, eu não posso sair. Agora também já não tenho dinheiro, porque, né, pandemia. Então, foi só um cheiro ali. Eu tive uns 2, 3 rolês, a gente fez um churrasco maravilhoso num 2. Então foi incrível e já voltei pra minha toca novamente.
Nossa, e parece que aquele churrasco do 1-2 foi muito despedida, né? Tipo, foi uma... Que medo,
ainda bem que a gente aloprou.
Nossa,
e uma
sim.
Outra coisa que eu queria, que eu tava na busca de fazer, era melhorar minha casa, que aí eu moro aqui há 1 ano e meio e não tem móvel nenhum ainda, porque eu não tinha grana.
Honesta,
e agora meio... É foda, porque ao mesmo tempo que você quer melhorar a sua casa, que você vai viver mais tempo dentro dela, não é também uma prioridade quando você pensa aí, se eu perder meu emprego amanhã, eu preciso juntar esse dinheirinho. Aí, não sei o que fazer. Ainda não fiz nada.
E tem mais uma galera aqui do Apoia-se que deu um salve dos planos cancelados pelo Coronga. Vamos ouvir.
Salve, pessoal do 1-2. A pandemia afetou muito negativamente o meu ano. Eu tava planejando uma viagem internacional, a minha primeira viagem internacional pra Europa. Eu tava quase 1 ano programando, eu ia pra Amsterdã, ia dar um rolê na Bélgica, ia passar uma semana em Paris, e eu tive que cancelar tudo.
Salve, salve. Cara, 2020 era pra ser o meu ano, tá ligado? Comecei aí a fazer rádio e TV em São Paulo, que eu sempre tive vontade. Agora que eu tava realizando esse sonho, acabou que a pandemia atrapalhou tudo, porque estamos sem aula, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, força pra todo mundo. Um beijo!
Salve, seus lindos. Beleza, o que eu tinha planejado pra esse ano era um mochilão roots pela Europa, com pouca grana. E ia ter uma pegada de autodescobrimento e sair da zona de conforto, ter experiências novas na vida, que tá agora atrasado indeterminadamente por causa do corona. Um beijo aí pra todos vocês.
Mas olha só, tem um outro estudo que é de 1978, que eles pegaram... 22 ganhadores da loteria, 22 pessoas normais e 29 pessoas que ficaram tetraplégicas, assim, em acidente, sabe?
Uhum.
E eles fizeram uma comparação de nível de felicidade. E aí acontece uma coisa que é tipo assim, quem ganhou na loteria tem um pico de felicidade e com o tempo vai descendo, tá ligado?
Pode crer.
Quem tá na vida normal se mantém e quem ficou tetraplégico, paraplégico, tem um pico de infelicidade e depois vai... Eles meio que se igualam, sabe?
Sendo mais feliz.
A verdade é que o ser humano, ele tá... Ele é feito pra se adaptar, né? Pra se estabilizar com a situação. E, tipo, pensando mais ou menos nisso... E se essa situação de quarentena demorar muito tempo? Muito, muito. Porque, tipo assim, existe hoje uma expectativa que a gente tenha vacina daqui a 2, 3 anos, alguma coisa assim. Mas e se não, tá ligado?
A gente ficar a vida toda assim, né?
Não vida toda, mas sabe, muito tempo assim.
Mano, eu acho que, tipo, tudo já mudou de uma vez, tá ligado? A gente só tá ainda em processo de aceitação. Tipo, vai mudar a questão, tipo, de higiene principalmente. Pra sempre mesmo, porque vai... É justamente por isso, a gente não sabe quando vai ter vacina, barra cura. Acho que ainda tá meio incerto até... Por onde eu tava lendo, que eu dei uma parada de ler nas coisas pra não surtar. Tipo, não se sabe se a pessoa fica imune, se já pegou ou não, né? Quer dizer, quando já pegou. E, enfim, eu acho que já mudou pra sempre. Tipo, a nossa vida de antes já não vai voltar. Eu fico pensando nos meus shows, mano. Eu quero chorar, juro.
É verdade. Tipo, mano, faz anos que eu não vou em show. Então isso nem relou no meu pensamento.
E, mano, tipo, os shows são os lugares que eu, tipo, tenho um pico de felicidade que é muito genuína, velho. Tipo, eu não sinto isso com outra coisa. Eu tô, mano, caralho, eu não vou ter nenhum alívio mental. Vai saber por quanto tempo, tá ligado?
Nossa,
eu já tô aqui, tipo, rezando assim pra galera, mano, pelo amor de Deus, façam lives pagas, eu pago, foda-se, eu preciso de alguma coisa, tá ligado?
Nossa, eu li um artigo, amiga, é muito louco, que ele falava do sentimento de luto que todos nós estamos enfrentando agora diante da morte da nossa realidade.
Mano, né? Sim.
Porque acabou um estilo de vida, é que nem, tipo, o Will levantou essa questão, e se isso durar muito tempo? De certa forma, já mudou tudo. Então, sim, a gente tem esse período de luto, de aceitação, de passar por todas as fases do luto, porque a nossa realidade morreu. A gente já vai sair do outro lado sem saber o que vai ser a vida lá na frente. Como é que vão ser os shows e as coisas? Tipo, acho que isso é o mais que assusta, né?
Eu acho que eu não perdi assim de vez, porque, mano, Se essa porra tivesse acontecido, sei lá, no último ano da faculdade, que eu ainda tava frenética em beber durante a semana e tal, eu acho que eu ia ficar louca, velho, de perder tudo, tá ligado? É que desde quando eu entrei pra produtora lá, ficou meio impossível. De final de semana eu ia gravar pro canal e eu acabava juntava com o cansaço da produtora de durante a semana, que é bem puxado o ritmo lá. E eu ficava, já tava ficando mais em casa porque eu tava cansada mesmo. E quando eu tentava sair, eu ficava, puta que merda, eu devia ter ficado em casa. Então, tipo, o último rolê mesmo que eu curti foi o nosso churrasco. E porque também sempre tem aquela sensação de, tipo, ah, tamo em casa, né? Tipo, eu sei que pra vocês que ficam, trabalham lá todo dia é diferente, mas eu tenho essa sensação que, mano, tipo, um dois é meu respiro, entendeu?
Pode crer,
E tá foda ficar sem ir também ver vocês, tá doido?
Ô, Fê, você falou um bagulho que, mano, pegou em mim aqui. Você falou a parada da morte da realidade, tá ligado? Eu tô, tipo, lendo um monte de coisa aqui pra fazer um vídeo falando de Matrix e a situação que a gente tá vivendo, assim. Sei lá por quê, eu comecei a brisar nisso. E começou a aparecer um monte de coisa pra mim, assim, tipo, de referência. Falei, caralho, acho que eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. E, tipo assim, na verdade, isso meio que mostra que, na verdade, essa realidade que morreu, ela não era uma realidade, né? Ela era, tipo, uma ilusão, mano. Tá ligado?
Um dos véus de ilusão que vai se quebrando ali.
É, total. E em vários, tipo, em várias camadas, né? Tipo assim,
nossa,
camada social.
Mas qual a realidade é a realidade?
Agora, exato. Então, tipo assim, pensando em camada social, vai. Agora a gente tá vendo, tipo, que realmente, pensando em divisões de sociedade, tipo, qualquer pessoa que se julga classe média, essa pessoa, na verdade, ela tipo, acreditou numa mentira a vida inteira. É, de que, tipo, aquela classe ali era superior a uma outra e quase chegando numa outra. Na verdade, existe quem tá lá em cima e quem tá lá embaixo, tá ligado? Tipo, só que esses véus aí de realidade meio que serviam pra, tipo, esconder tudo isso, assim. Você pede uma comida, alguém traz pra você. Quem traz pra você é uma pessoa que tá tão perto da sua realidade quanto você, tá ligado? Tipo, pensando em distanciamento social mesmo. Porque ou é um super milionário que você nunca vai chegar ali, velho. Ou você tá muito mais perto dessa pessoa que presta serviço pra você e que você não colheu no olho, às vezes, que você acha que essa pessoa não existe, que essa pessoa é invisível, tá ligado? Então, tipo assim, primeiro entenda, tipo, como se entenda como humanidade, olhe no olho das pessoas, voltem a se conectar, tá ligado? Para de, tipo, viver à base de dopamina, que é feito por um post bem sucedido no seu Instagram, e agora, aí depois disso a gente volta a conversar como humano, né? Parece que é um pouco isso, assim, pra mim.
Oh, e uma pilha muito louca que eu tive é que, tipo, a gente que é um povo latino, a gente gosta de se tocar. E muito do que a gente transmite como
a
mensagem...
A gente, vírgula, tá?
É, nem todo mundo, desculpa, não pode generalizar. Mas a gente tem uma cultura de toque maior do que, sei lá, em países europeus, por exemplo. E aí, e agora que a gente não pode mais se tocar, como que a gente vai aprender a comunicar o nosso sentimento? Porque eu não posso te abraçar, eu vou ter que dizer alguma coisa pra você pra dizer o que eu tô sentindo.
Estando presente, né? Até nisso dá pra você, tipo, parar pra pensar assim, pô, eu tenho 5 mil pessoas conectadas comigo em tal rede social. Tá, mas com qual pessoa você realmente é conectado, tá ligado? Tipo, com quem você se conectou ao longo da sua vida? Parece que é meio que, tipo, assim, volta a ser o que era, mano, que tava tudo certo. Vocês andaram na linha errada, na contramão, durante, tipo, uns 200 anos ou mais.
E agora tem que usar a internet pra voltar pras raízes.
Total, né? Total.
E, mano, olha essa brisa, cara. A maconha sempre foi uma coisa meio comunitária, sabe? Uma coisa de compartilhamento. Lá em Amsterdã, o Noah lá da Greenhouse, ele falou que joint, se chama joint exatamente pra juntar as pessoas, né?
Sim.
Essa relação, mano, não vai voltar muito cedo, sabe? Tipo, todo aquele mise-en-scène, sabe? De, ah, senta aí, vamos trocar uma ideia, eu vou bolar um, a gente vai fumar um, pá, sabe? Isso, mano, não vai voltar tão cedo. E, tipo, essa relação, a gente vai ter que refazer essa relação com a ganja, saca?
Sim. Nossa, eu acho que tanto no ficar sozinho e fumar mais sozinho, né? Quanto se pá, igual em culturas que a galera não divide o beck, cada um tem o seu. Na roda.
É. Pode crer. Mas eu já teve uma galera da audiência que mandou mensagem falando que tá usando os aplicativos aí de conferência pra ter a brisa junto, tá ligado?
Pra fumar um junto e tal, né?
É, exatamente.
É, você falou uma parada, Willy, que tipo assim, eu tava pensando nisso esses dias, será que tipo, sociedades que as pessoas dividem, sei lá, baseado ou qualquer outra coisa, assim, tipo, até, sei lá, em tribos que as pessoas dividem coisas. Será que isso não é feito justamente pra que todo mundo tenha a mesma coisa? Tipo assim, se eu tô doente, você tem que ter essa mesma coisa que eu pra você ter os mesmos anticorpos e coisas do tipo ou nada a ver?
Nossa, mas no sentido biológico isso não faz sentido, né? Tanto que os índios morreram tudo com as doenças do branco, né?
Mas foram, as tipo, doenças que eles têm entre eles, tá ligado? Tipo, que eles têm entre eles, assim,
sacou? É, pode crer, né? Pode crer. Sentido? Tirando o invasor, né? Tirando a pessoa de fora, assim, né?
É, fortalecer o povoado ali, a galerinha de dentro.
É, você me lembrou de um bagulho que, tipo, eu não lembro qual tribo que era, mas no Brasil mesmo tem uma tribo que... Tem várias tribos, na verdade, que, tipo assim, a mulher transou com um cara, a mulher ficou grávida, todos os caras com que ela transou até ela engravidar são pai da criança, tá ligado? Tipo, foda-se quem foi.
Sim, tipo, porque é uma parada de... todo mundo ali todo mundo é um só, né? Então todo mundo é responsável por aquela criança.
Exatamente.
Tem
exatamente.
Povos indígenas que consideram a beleza não por um viés estético, mas sim por um viés de, tipo, a pessoa mais útil para a comunidade. A pessoa que mais se aplica à comunidade, ao coletivo, é vista como a pessoa mais bonita.
Que doido, mano. Uma última adenda. Essa parada que você falou de talvez não dividir mais back, né? Então pode ser que isso traga força pra, tipo, indústrias, tipo, do tabagismo, assim, pros caras comprarem... Lembra aquelas fotos fake de maço de cigarro de maconha, tá ligado? Tipo, pode porque no fim das contas o cigarro virou isso, né? Uma coisa que você consome sozinho, de forma desenfreada, assim. Se irem por esse caminho, vai ter uns malborão de maconha, e por aí vai.
Pode crer. E até uma outra realidade, né? Porque, tipo assim, agora, mais do que nunca, tem várias pessoas que tá na sauna ainda, que vai ter que pensar em vaporizador, vai ter que começar a pensar em redução de danos, que a gente nunca tinha pensado, né?
Total, mano. E outra, vaporizador é um puta bagulho pra você também dar uma segurada pra gastar menos, né, velho? Sempre é um jeito, tipo, de você dar aquela economizada, né? As fronteiras estão fechadas, quando abre é, tipo, e quando aparece coisa é esporádico. Então, mano, se tem, saiba administrar, né?
E falando nessa nova realidade caótica, mano, tem novidade na Loja 1-2, meu parceiro. Fernanda, o que tá tendo de novidade na loja?
Uma coisa muito bonitinha. A gente agora tem máscara.
Estamos tentando fazer a nossa parte também, né?
Ah, e tem que ter. E aí a máscara você ganha gastando 20 em produtos. Então, se você tem uma compra ali de 20 reais em produtos, você já tem direito a uma máscara zona da hora, personalizada do 1-2. Que a gente fez com todo amor e carinho e a gente espera sair bem.
Mas não dá pra comprar não, Fê?
Então, essa máscara, ela é um presente pra quem fizer essa comprinha na loja. Ela é o nosso jeito de tentar ajudar a minimizar essa doideira e incentivar as pessoas a usar máscara, se cuidar bastante.
Muito justo. Então, cola lá na loja12.com.br e fica paloso e protegido, fechou? E, mano, vocês já pensaram nessa nova realidade e que tipo de plano vocês vão fazer pra essa nova realidade? Que tipo de planejamento pra vida? Que tipo de sonhos que a gente vai ter, tá ligado? Tipo, porque é foda, né? É bem aquela coisa do clube da luta. A gente tá no dia a dia, trampando, mas pra quê, tá ligado? Qual o objetivo agora? Mudou o paradigma.
Nossa, minhas prioridades mudaram muito. Acho que meus planos são ver as pessoas que eu amo e abraçá-las novamente. Meio que tá dentro disso.
Exato, ia falar exatamente isso, mano.
Não consigo pensar em mais nada.
Hoje a gente só pensa em conseguir ver os parentes, os amigos de novo. Nossa senhora, eu tô louca aqui pra ver minha avó. Vai saber quando eu vou ver ela, mano.
Né? Nossa, é mesmo, né, Marcelo? Você morava com ela, tipo, até, sei lá, mano, um mês
mano,
atrás,
ela... dois meses atrás. Então, ela foi embora na, tipo, uns 3-4 dias antes de começar a quarentena. Então, tipo, eu entrei na quarentena recém morando sozinha. Eu tô, tipo,
Acho que o plano imediato que nem todo mundo falou é você rever as pessoas. Mas eu acho que um bom plano pra gente ter a longo prazo é justamente mudar tudo que a gente, como sociedade, tipo, vem fazendo de forma errada. Todos os... os exageros, né? Todas as coisas que, tipo, pensaram, ah, o sistema econômico manda em tudo. Não, velho, foda-se o sistema econômico em algum momento, tá ligado? Tipo, e que sistema econômico é esse, né? E que... E o que, que o capitalismo hoje em dia é, tá ligado? Tipo, será que existe uma evolução desse capitalismo pra alguma coisa menos... menos feroz, enfim, acho que teria que ser umas brisas assim, né, mano?
A esperança, né, de mudar, tipo, uma rotina, assim, das coisas que a gente fazia por uma forma, uma escolha mais consciente. Até no trampo mesmo, a gente continua fazendo planos de continuar o canal, de tentar sobreviver a tudo isso, o desafio de escrever todo mundo separado para gravar isso, o desafio de fazer, então acho que são planos que a gente tá traçando aí, né?
Mano, e tipo assim, se um vírus, né? Tipo, um patógeno, é patógeno o nome, né?
Sim.
Se, tipo, um patógeno chegou pra mostrar que, tipo, todo o nosso sistema financeiro e de demanda de trabalho, tipo, tava errado, tá ligado? Imagina o que dá pra fazer com outras coisas, mano, tá ligado?
Pode crer.
Tipo, as empresas quebrando, as marcas perdendo dinheiro, os bancos enriquecendo, como sempre, mas, tipo, tudo por causa de um vírus, velho, tá ligado? E, tipo, então, assim, não é possível que a gente não consiga se planejar pra mudar a rota, tipo... Acho que é um aviso, assim, ó, dá tempo pra vocês mudarem essa rota aí, mano. Dá tempo.
Vamos olhar uns pros outros, quem sabe dá pra se ajudar, dar a mão ali pra alguém.
Mas uma coisa que tá rolando que, tipo, até agora me preocupa é que a gente tá muito pensando ainda, quando voltar, e, tipo, até agora eu não vi nenhuma proposta de mudança de paradigma pra uma nova realidade, até porque... A gente não sabe como vai ser essa nova realidade, tá ligado?
Total. É, tá meio... O Átila, ele deu uma alusão muito interessante. Ele falou, quando a gente começou tudo isso, que a gente começou a se informar, a testar, os outros países, eles tinham uma lanterna. E eles enxergavam ali a situação, tá meio escuro, mas se enxerga à distância. E a gente tinha uma vela. Agora a gente apagou a vela. Agora a gente tá tropeçando em corpo. Então não tem como saber o que vai acontecer, não tem como entender as estatísticas, não tem como prever nada. A gente meio que tá descobrindo como vai. Vai andando e vendo.
Mas uma mudança de paradigma que eu tô enxergando muito claramente, não sei se vocês perceberam isso também, é a mudança de como a sociedade olha a produção cultural. Vocês repararam nisso?
Nossa, sim, eu tenho visto esse papo
parece
esses dias.
Parece que voltou
dias.
A ter valor, né?
É, exatamente, mano.
É porque a gente descobriu que precisa, né, disso. A gente lembrou que precisa disso pra sobreviver, pra se desligar, pra crescer, pra se questionar, pra um monte de coisa.
Não, pra tudo, tipo... pra desligar o cérebro até, mas é muito necessário, sim. Né? Tipo, a galera comemorando a live do artista favorito, mas, mano, o artista favorito tá lá, o canal dele tá lá, você pode consumir o conteúdo a hora que você quiser, mas o fato de ter uma live te lembra, olha, eu quero isso, eu preciso disso, tá ligado?
É. Mano, e tipo assim, falando, evolutivamente falando, né, a humanidade, tipo, se destacou do que era, sei lá, o Homo sapiens se destacou do que era o Homo sei lá o quê, justamente quando começou a descobrir o dom artístico, tá ligado? Isso trouxe, tipo, essa evolução em torno do que a gente se tornou, essa merda que a gente se tornou. Só que, tipo, uma coisa que eu tava lendo por causa desse bagulho do Matrix, né? É, falando de inteligência artificial. Beleza, a gente agora tá passando por um momento que a gente tá um bom tempo, num momento delicado, que a gente tá criando a próxima espécie, né? Basicamente, tipo, pra quem acredita em ficção científica, a gente tá criando a próxima espécie que talvez vá aceitar a gente, tá ligado? E aí, tipo, só que no fim das contas, a gente programa a inteligência artificial. E a inteligência artificial, quando ela começa a entrar nos eixos ali, tipo, de uma programação feita por nós, ela tem, tipo, ela toma caminhos muito mais frios, né? Ela não tem emoção, tá ligado? Então, tipo, qualquer coisa que acontece é dentro do que tá programado. Você falou que isso aqui é o que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, tipo, isso começa a fazer um caminho oposto, que, tipo, o ser humano, conforme ele programou a inteligência artificial e a inteligência artificial começa a influenciar no ser humano agora começa a agir como robô. Então, a gente meio que perdeu a empatia e todas as paradas que, tipo, a gente tinha há muito tempo, porque a gente tá agindo como o algoritmo vem agindo com a gente, tá ligado?
É meio que a gente se adequando ao algoritmo do YouTube, né?
É, exato, todos, mano,
isso,
né?
É uma loucura, velho.
O que você faz, de repente, pra colocar na rede. Não é que você tá numa rede pra expor a sua vida e trocar com as pessoas. Talvez a gente já esteja vivendo para expor nessa rede pra receber aquele incentivo, porque a gente sabe que o algoritmo calcula aquelas variáveis ali que vão te colocar no alto, tá ligado?
Sim.
Que brisa, cara. Caralho, que brisa. Eu tava pensando assim, né? É triste falar isso, mas a crise é uma oportunidade, né? O que vocês querem tirar disso? Tipo, não dizendo, tipo, eu quero me planejar pra fazer isso. Não, o que vocês almejam pro universo, sabe? Que tá fora do nosso controle, mas vocês querem mesmo assim.
Eu vou ser bem modelo aqui. Paz mundial.
Não, mano, não é disso que eu tô falando. Se for pensar bem mesmo, acho que não tem ninguém fazendo guerra agora. É, quer dizer, a Coreia do Norte não deve parar com os testes nucleares agora, né?
A gente vive em guerra no Brasil, cara.
Se a gente conseguir, como povo aí, no geral, não sei em que tamanho a gente consegue, mas se a gente conseguir pelo menos abrir o olho para a realidade dos outros, né? Porque a gente vive um mundo representado ali bem pequeno e restrito, eu acho que se a gente conseguir abrir o olho, eu gostaria de sair disso de olhos bem mais abertos para as realidades ao meu redor.
Pode crer.
Eu só consigo querer desejar que as pessoas parem de morrer, mano.
Isso é um bom desejo, vou te falar.
Tá bizarro demais. Ontem, sei lá, nem cheguei a ver a live do Atila, mas eu vi uns bagulho no Twitter que já me deu uma puta crise. E, enfim, é isso, mano. Só queria que parasse de... Porra, parece o Thanos essa merda. Tu é metade da população.
Pode crer, mano. Eu de verdade, eu queria que, tipo... Sei lá, mano, de certa forma... Desce um bug. Lê como que é o nome daquele filme com o Kurt Russell, mano? Que ele, tipo, vive num mundo meio distópico, que tem chuva ácida e os caralho. Nova York sitiada, é um bagulho assim,
né? Acho que é isso.
Ou é Fuga de Los Angeles, é um bagulho assim, mano. Eu lembro que era uma parada dessa.
Fuga de Nova York.
É um desses dois, assim. Fuga de alguma coisa. E aí, tipo, no final, do final, o que acontece é... Ele aperta um botão e aí, tipo, destrói... Os satélites doidos lá, e aí a humanidade volta ao zero, assim, aí ele acende o isqueiro e fala, isso aqui é o que sobrou de, tipo, tecnologia pra gente, tá ligado? Eu acho que, mano, se a gente conseguisse voltar dessa maneira sem precisar explodir tudo, mas sabendo como, ao mesmo tempo que, tipo, nos liberta, as mídias também nos escravizam, nos prendem, se a gente chegar num nível de, tipo, ter uma relação saudável humana através disso aqui, eu acho que seria o ideal, assim, mano.
Pode crer. Eu não tenho esperança que isso vai provocar uma mudança na sociedade, uma mudança na estrutura social, quer dizer, sabia? Eu acho que os explorados continuarão explorados e os exploradores continuarão exploradores. Infelizmente, eu penso assim, cara. Acho que vai acontecer, vai continuar, tá ligado?
É que eu acho que podem, tipo... Eu acho que o que pode acontecer é meio que trocar 6 por meia dúzia, né, mano? Tipo, alguma... Você troca a maneira de explorar, talvez, né? Tipo...
Exatamente. Assim como era como foi a Revolução Industrial, e agora com tipo, a globalização, né, mundial, é a mesma coisa. Ao invés de eu explorar o cara que tá aqui no meu quintal, eu tô explorando o chinesinho lá na casa do caralho, né?
Sim.
É, foi só uma mudança de paradigma, mas mudou o CEP só.
Nossa. Mano, é um bagulho assim, a gente tá indo em direção aos 1984, umas porra assim, né? Então, assim, eu só espero que a ficção seja muito mais dura e triste do que a nossa realidade pode se tornar.
Mas fica vendo, cara. As próximas produções culturais, assim que te voltar a ter de alguma forma a produção cultural pesada mesmo, porque agora Hollywood tá parada, né? As séries estão tudo parado, o cinema tá todo parado. Eu não sei que tipo de modelo de produção cultural a gente vai voltar, mas essa produção cultural vai ser tensa, velho. Na moral.
Mano,
vai,
vou mano. Falar que na produtora tá rolando umas gravações sem set e tá, tipo, tudo por acesso remoto. As diretoras da casa dela, aí o câmera, tipo... O que dá pra gravar de casa. Se demorar muito pra voltar essa parte de cinema, eu, mano, não sei se rola fazer isso.
É, a gente vai ter que começar a pensar nessas soluções, né?
Não, mas eu, tipo assim, cinema, são 300 pessoas no set, sabe?
Isso não vai voltar. Ah, mas no nosso set dá umas 200.
Então, não vai voltar tão cedo 200 pessoas no então, set, Marcela.
A gente vai ter que explorar outras coisas aí.
É claro, vai ter que ser o dobro de trampo. Tipo, imagino que, porra, um câmera lá vai ter que fazer o que daria pra fazer com dois câmeras no mesmo lugar. Tipo, vai ter que gravar mais vezes, por exemplo. Mas sim, vai ter que se virar, entendeu?
Tem essa discussão também, né? Eu vi outro dia que uma... Eu não lembro qual marca que era uma marca grande, pegou não sei quanto da grana que seria de marketing e colocou para um fundo de combate ao Covid, né? E aí levantou uma discussão, tipo assim, essa marca que tirou essa grana de marketing precisa dessa grana de marketing, sabe? A gente precisa de set com 200 pessoas? A gente precisa disso, saca?
Uhum. Exato, gente. Talvez as coisas virem meio avatar, assim. Você vai simulando pessoas e utilizando essas formas de produção, sei lá.
É. Ou vai ser, tipo assim, ó, você vai fazer um casting pra um papel. Aí vai falar assim, você é o quê? Ah, eu atuo, mas eu também sei fazer câmera e áudio. Aí o cara fala, então tá, mano, ó. Seguinte, você vai fazer uma cena que você vai estar sentado no sofá, você é um pai, só que você vai fazer o pai e o filho, e você também vai se gravar. Você tem uma lente X lá, você tem você uma
cupipancro
lá. É, tá ligado? Aí vai ser isso, é tipo o bagulho do Apoia-se que a gente fez lá do Léo virar jogador do Corinthians, é isso, mano. É o futuro do mercado.
Não vai mais ter aglomeração. Então imagina o tanto de pós-produção pra multiplicar a pessoa, entendeu? Sim.
Mano, então, será que talvez comece a sair mais animação de novo? Porque acho que é mais fácil, né, da galera fazer.
É verdade, dá pra fazer de casa, né?
Que legal.
Tipo, a Disney que tá investindo nos live action vai ficar um pouco puta com isso.
O Walt Disney vai se descongelar até de tão puto que ele vai ficar com tanto dinheiro que ele vai perder.
Sim, vai fazer um novo Mickey até.
Ah, mas também o que perder dinheiro pra Disney, né? A gente não tem nem noção, mano.
É, verdade.
Tomara que eles percam bastante e o resto do mercado de pequenos ganhe muito.
Mano, eles compraram tudo agora, tá ligado? Tipo, tudo é deles, então... Sei lá.
Pode crer. E, mano, uma última coisa de mudança de paradigma que, tipo, eu tô torcendo com todas as minhas forças, que a gente falou no Terça Fire da notícia do Líbano, né, que regulamentou a maconha pra fins medicinais e industriais.
Sim.
E essa semana também teve a notícia de Israel, que começou as pesquisas pra maconha pro tratamento do Covid. E, cara, como eu falei lá com o Gabriel no Terça Fire, isso é uma tendência, né? Isso é uma tendência que eu vou estar acompanhando tão de perto, mas tão de perto, cara. Porque se tem uma hora pra legalizar, é agora, velho.
Mano, o pior é que, tipo assim, isso é muito doido. A gente tá vivendo, na verdade, uma coisa muito... São opostos, assim, né? A gente tá no momento que é mais, como se diz, mais provável de vários países terem esse tipo de abertura. Só que, tipo, ideologicamente falando, a gente tá, tipo, muito, muito, muito pra trás, mano. Tipo, tem gente saindo na mão, tem gente que apoia o presidente que tá saindo na mão com um enfermeiro na frente do Planalto, velho.
Por isso que tem que tirar o presidente, gente.
Não, nesse mano... Nossa, sério, eu tenho vontades.
Eu acho que é um processo na sequência do outro. É o impeachment já anexado com a legalização. Entendeu? Manda no mesmo e-mail. Manda no mesmo e-mail.
Pasta, né?
Só assina aí, velho.
Deixa grampeado.
Já volta com a Dilma e a Dilma com o nome de Dilma Conha.
Que lindo. Se ele não cair, eu acho que é impossível isso acontecer. Tipo, ele não vai dar o braço a torcer. Por mais que ele saiba que vai ser uma boa forma de reerguer a economia, ele não vai dar o braço a torcer.
Ou ele é tão louco e desvirtuado que é o que
eu acho mais fácil o Mourão dar o braço a torcer do que ele, sério.
Então, tipo assim, mas ele é tão, tipo assim, muda o discurso de uma hora pra outra que uma hora ele vai falar um bagulho assim, X. E aí vai mudar o discurso lá e as pessoas vão falar, isso aí, mito.
Nossa,
e aí do nada vai estar todo mundo fumando maconha do lado de fora, assim, ó, falando, achando que é normal, tá ligado?
Nossa.
O bagulho é tipo Idiocracy, tá ligado? Eu me sinto assistindo Idiocracy quando eu tô vendo um pronunciamento do Bolsonaro. Eu me sinto vendo... Entender. Mano. É tipo assim, é muita loucura. Eu me sinto vendo... Você já viu aquele... O sentido da... Não. O Santo Graal, né? Do Monty Python.
Em Busca do Cálice Sagrado.
Em Busca do Cálice Sagrado. Que, tipo, tem uma cena que tem um cara que ele tá tentando provar ali que ele é um cientista, tá? Ele tá tentando provar que uma mulher, ela não é bruxa. E aí tem uns caras querendo queimar ela, assim.
E os caras, witch!
mano. Os caras tudo, witch! Aí ele fala, não é porque ela é uma bruxa que a gente tem que queimar ela. Os caras gritam, queimar! Aí você fala, mas e se ela voar? Voar! Então, tipo, é isso. Esse é o espelho da internet e dessas pessoas que estão aí sendo gado.
Nossa, é exatamente isso.
Pode crer.
Mano, nossa, tomara. Mesa
foi muito, 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 muito longe, cara. Vamos pro nosso momento Gastalombra. Momento Gastalombra, onde a gente recomenda filmes, séries, qualquer coisa pra geral consumir chapado aí nessa semana que vem.
Ou chapado ou não, né? Porque às vezes não tá tendo.
É verdade. E também tem Gastalombra da galera do Apoia-se. Vamos ouvir esses nós aí.
Salve, galera. Meu nome é Matheus Teles, aqui de Manaus, e vou de recomendação Gastalombra. É um documentário de 3 episódios da Netflix chamado Don't Fuck With Cats e conta a história de uma caçada online de um usuário do Facebook que postou um vídeo dele mesmo matando 2 gatos. É uma premissa simples, mas a história é mais absurda que eu já vi. Os twists são completamente inacreditáveis e a história pega um rumo absurdo. Ela tem um estilo parecido com Tiger King e How to Fix a Drug Scandal, que foram recomendados pelo Tito, então eu pensei nessa recomendação. Pra quem gostou, vale a pena conferir, galera.
Fala, pessoal do 1-2. Aqui é o Miguel, eu falo de Uberlândia. E eu queria recomendar o Midnight Gospel do Netflix, que é um desenho psicodélico que, enquanto acontecem outras coisas aleatórias, eles colocam um pensamento na sua mente no meio de um podcast.
Muito bom, agora vamos para as nossas aqui. Fernanda.
Eu tenho uma indicação rápida. Semana passada foi lançado o clipe de uma amiga minha, a senhora Renata, que eu conheci dançando, mas ela é uma cantora e compositora incrível. Então eu indico a todo mundo escutar o som de Dona Renata e dar uma força para artistas aí que são muito talentosas.
Da hora.
E no Spotify... Você acha ela como Re Chandra, com CH. E as músicas são Viajar e Infinity Voice. Você acha ela também no YouTube pra ver o clipezão lá que a gente gravou na Argentina. E gravaram em vários lugares do mundo. Então é um clipe delicinha pra assistir agora, enquanto a gente não pode visitar esses lugares. Re Chandra.
Que tipo de som que é?
Cara, é uma mistura de um monte de coisa, eu não sei explicar, Will, mas é um sonzinho gostosinho, vibezinha pra escutar, ela mete um rapzinho no meio, não sei, uma vibezinha gostosa, não sei explicar o som.
Justo.
Eu assisti ontem um filme que chama, um filme novo da Netflix que chama All Day and the Night, eu não sei como que tá em português, como que eles traduziram. O filme é muito bom, tipo... Muito, muito bom, assistam, vale a pena. Fala de crítica social e conta sobre um bairro periférico nos Estados Unidos, na Califórnia. E, mano, é pra chorar também.
Mini sinopse.
É um moleque, ele é negro e ele tenta, tipo, não seguir os passos de crescer numa periferia. E, enfim, seguir os passos do pai, que já tinha sido preso várias vezes e era super um gangsterzão e tal. E só que daí ele prova que quem nasce nisso, tipo, pra sair é muito difícil. E as histórias vão se repetindo porque... Eles não têm nenhuma perspectiva de vida diferente. Eles não têm essa chance de ter essa perspectiva. Então é bem legal o filme.
Pode crer.
É bem triste, mas é necessário.
Essa semana tem duas coisas que eu peguei do YouTube, mano. Primeiro é um canal que chama Jim Brownie. Tech Sport Scan. Que é isso? O maluco, ele trabalha com segurança de internet, coisas assim, e ele propositadamente cai em golpes de scam pra zoar os caras, tá ligado? É impagável.
Caralho.
E aí teve um... O canal dele já tem bastante view, tem um monte de vídeo lá. E aí teve um determinado caso lá, em que ele caiu no spam do lá que mandaram pra ele, e ele teve acesso ao computador do cara, e teve acesso à rede inteira do cara, e teve acesso às câmeras de segurança do prédio onde o cara trabalhava.
Nossa!
E aí ele ficou por meses acompanhando tudo que acontecia no prédio, denunciou pra polícia, e foi uma reportagem da BBC lá no prédio, era na Índia o lugar, né? É. Onde eles fazem isso, que pegam dinheiro de velhinho, essas coisas assim, é muito bom. E ele identificou todas as pessoas, chegou no chefão, o chefão foi preso, é muito bom, cara. Chama Jim Browning Tech Support Scans.
Ele passou do chefão?
Passou do chefão, mano. Ele pegou o chefão e mais outros chefões, porque que eles fazem? Eles pegam, tipo, sei lá, 20, 30 indianos lá, e eles começam a mandar vários spam, tá ligado? E eles, sei lá, eles mandam 50 mil e aí, tipo, 100 voltam. Nesse 100, eles vão trabalhando em cima pra conseguir arrancar o dinheiro dessas pessoas. Saca?
Caralho, velho.
Tipo, então os caras vão no volume, assim. E aí eles fingem que eles são suporte técnico de não sei o que lá, e que deu pau no computador da pessoa. Sabe quando você tem um pop-up assim, ah, seu computador está infectado, blá, 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 blá.
Sim.
Daí eles ligam lá e eles roubam o dinheiro das pessoas, assim. E aí o cara faturava, tipo, 4 milhões por mês, assim. Só nesses golpes,
nossa,
velho. Era toda uma estrutura que funcionava. Era um prédio inteiro de gente trabalhando, fazendo isso. É mó doideira. E tem um outro que é quase na mesma linha, mas não é na mesma linha, é mais engraçado mesmo. É um cara que chama James Witt. É um inglês que tem dois TED, se eu não me engano, que é o que acontece quando você responde a e-mails spams. E aí, mano, é muito engraçado que ele começa a responder os caras, tá ligado? Do e-mail que, tipo, ah, eu sou um príncipe da Arábia Saudita e eu preciso levar dinheiro pra Inglaterra, alguma coisa assim, preciso da sua ajuda. E ele vai lá e responde, real oficial, tá ligado? Como se ele fosse uma pessoa interessada a ajudar. E, mano, é impagável, velho. É muito engraçado. Porque ele começa a fazer umas proposições absurdas. E os caras, tipo, mano, tô quase. Eu vou conseguir arrancar dinheiro desse cara. Só que é um bagulho muito absurdo, assim, saca? E aí tem uns dois TED Talks dele contando essas brisas. E tem em algum programa da TV americana também, ele tem um quadro que é só sobre isso. Ele respondendo spam. É muito bom mesmo. James Witt, que é V-E-I-T-C-H.
Cara, você tava empenhado. Você sofreu algum golpe aí?
Não, cara, é porque quando eu vi, na verdade eu comecei essa brisa por causa da reportagem da BBC. Eu achei a reportagem da BBC primeiro, daí eu fui atrás do cara que conseguiu as imagens do circuito de segurança. O cara ficou meses, mano, é tipo um justiceiro virtual, cara. O cara ficou meses investigando o prédio lá dos indianos que tava roubando dinheiro dos outros, mano. Mó doideira.
Ele fez tipo aqueles bagulho, aqueles documentários da Discovery, que você tem que ficar meses pra ver um animal saindo do telhado.
É exatamente isso, mano. E pior que o cara, ele tipo localizou o prédio, ele contactou um amigo dele da Índia pra ir com um drone lá no prédio, pra ele ter certeza que era lá mesmo. Ele denunciou pra polícia cagou pra ele, daí só quando foi a BBC conseguiu, tipo, deu um estardalhaço suficiente pra prenderem o cara.
Caralho, que foda.
Muito importante esse assunto nesse novo mundo virtual, ele é muito bom.
Total, mano. Porque é isso, né, com base em dados, tudo que a gente vem falando agora tem a ver com dados, né? A gente tá com os dados todos expostos aí, né, mano, por conta das mídias sociais e tal. E é com base nesses dados que são vazados / comprados que chegam essas coisas até nós, né, mano?
E o canal desse cara dá uma satisfação, velho. Dá uma satisfação vendo os caras se fudendo. Porque, tipo, tem um... na reportagem da BBC, os caras pegam uma pessoa que caiu no golpe, tá ligado?
Uhum.
E é um maluco em inglês que sofre de depressão e não sei o que lá. E roubaram 1.500 libras dele. Tipo, é uma grana considerável, assim, tá ligado?
Porra.
E o cara começa a chorar, a espernear. Nossa, e os caras são filha da puta, tá ligado? Daí dá um sentimento de vingança mesmo, sabe? Uma satisfação de ver os caras se fuder.
Justiça, né?
Duvido nada, o próximo filme do Tarantino ser sobre isso daí, mano.
Pode crer.
Nossa, sim.
Que eu tenho aqui pra indicar, mano. Eu vi coisa pra caralho esses últimos dias aí, que eu andei pesquisando referência. Primeiro, The Beach Boys Story, que é tipo o documentário do Beast Boys, mano. Eu falei Beach Boys, né?
O Adriano Joselito indicou isso aí, falou que tava na fila dele também, é bom?
É bom, mano. Beast Boys Story conta a história de forma documental do Beast Boys, né? Só que, tipo assim, é uma mistura de stand-up comedy com documentário com apresentação da Apple de um novo produto. É meio que essas três coisas juntas, assim. É, porque é aquelas apresentações, eles, é o, os dois que ficaram vivos, né, que é o Adam, não é o Yalt é que morreu, é o Adam, que é o AD Rock, e o outro é o, esqueci o nome do outro. Enfim, os dois que ficaram vivos do Beast Boys, eles fizeram várias apresentações em teatro, e são apresentações, tipo, ensaiadas e tal, que eles vão relembrando ali momentos marcantes da história deles, né, então, tipo assim, Tem umas coisas que você, tipo, desacredita, tá ligado? Tipo, eles demoram pra falar a importância do Yalt, né? Que é o MCA, que é o que morreu. E, na verdade, o cara era meio que o gênio artístico mesmo por trás do trio, era ele. Os outros dois, eles se identificaram como músicos e, obviamente, também são caras fodas, mas eles falam, mano, esse cara era muito foda, ele morreu, depois que ele morreu não tem como continuar fazendo nada, por isso que a gente tá contando essa história, tá ligado?
Da hora, quero ver.
E é dirigido muito pelo bom. Spike Jones, então tem várias coisas diferentinhas, assim, tem algumas tentativas ali de... Ah, é Spike Jones, né, mano? Você tá ligado como é que é, assim?
Spike você, tipo... Jones, que aliás dirigiu um clipe do Beast Boys, que é muito bom, né?
Total, mano. Ele dirigiu, acho que Sabotagem, né?
Claro. Ele dirigiu mais de um, na verdade, porque ele fez o Sabotagem, fez o outro lado dos bonequinhos.
Pode crer, é verdade. Então, assim, mano, esse documentário é foda, eu fiquei bem emocionadão também no final, tem várias... E, assim, um bagulho que me pegou é que eles reconhecem que eles foram usados... né, tipo, como um grupo de rappers brancos, eles falam assim, mano, a gente foi usado pela gravadora pra tipo, estourar de uma forma na grande mídia, porque a gente era branco, tá ligado? Tipo, ele conseguiu falar isso de uma maneira que você fala, caralho, então é isso, né? O que o Baco Exu do Blues fala na música dele lá, que tudo que era preto, depois virou branco, foi aceito, é isso, mano. É,
exato.
O rap passou a ter um outro tamanho com eles, porque eles eram um trio de rappers brancos, tá ligado?
Pode crer. Que pesado.
Pesado.
Sociedade.
E um filme que eu vi ontem, mano, que também, mano, vale a pena pra caralho, é um filme de chapadão mesmo, é bem stoner movie, né? É tipo, chama The Beach Bum. É como Bum de vagabundo, né? B-U-M, The Beach Bum. Eu não sei como é que tá o nome em português, mas é com Matthew McConaughey e o Snoop Dogg, Zac Efron, tem o Jonah Hill também, tem uma galera famosa, assim, no filme. E é a história de um cara que é um poeta, que ele chama Moondog. Só que, pô, ele é um cara doidaço, vive doidão, não quer saber descrever e tal, mas todo mundo reconhece que ele é um poeta. Até que acontece uma parada na vida dele, né, que muda tudo, e que ele tem que voltar a escrever, que se ele não voltar, ele vai tipo, ficar sem dinheiro, vai se fuder. Então é meio que a jornada do herói de um poeta muito doido, falido, assim, só que com muita droga, mano. É impressionante o tanto de droga que os caras usam no bagulho, mano.
Quando eu tava fazendo minha pesquisa do Snoop Dogg, né, tem uma passagem do Snoop Dogg que ele falou que, tipo, ele começou a trocar ideia com o Matthew McConaughey, né? Ah, chega aí, cola aí, vou dar um rolê, blá. E teve um dia que ele desligou o disjuntor, cara. O Matthew McConaughey desfaleceu, assim, tá ligado? No rolê com o Snoop Dogg. Que ele falou, não, vou acompanhar, com fumo, pá, né? Vamos aí. O caralho, tá ligado?
Ô, sabe que é engraçado? Eu não sei se aconteceu antes ou depois, mas tem uma fala no filme que é tipo o Snoop Dogg falando pro personagem do Matthew. Mano, a última vez que eu fumei isso aí, eu entrei em coma. Então vai devagar, tá ligado? E tipo, mano, o bagulho é bom porque é filme de chapadão, mostra os caras, tipo, fumando, tá usando outras drogas também, só que mostra também, em algum momento, várias consequências disso, tá ligado? Tipo, então mostra o cara se fudendo em vários níveis, assim. E aí você começa a ficar meio chocado, só que é sobre isso mesmo, é pra chocar... E só que é tudo sobre um pano de fundo meio engraçado, tipo, tudo que tá acontecendo, o mundo tá desmoronando, aí tá sempre uma musiquinha engraçada. Então, assim, ele tem um leve nível, o personagem, ele tem um, assim, mais um pouquinho pra direita, ele virava um coringa, tá ligado? Porque ele se esconde...
Pode crer.
É, mano, ele se esconde por trás do sorriso. tudo pra ele é sorriso. Então ele fala, mano, eu só vivo o presente e é isso mesmo, porque foda-se todo o resto. Então, tipo assim, ele tem um nível de doideira muito próximo do Coringa. Isso é muito foda, mano.
Que hora.
Pode crer. Nossa, muito boas indicações. Vamos fechar esse podcast aqui, meu parceiro?
Vamos.
Vamos fechar.
Fernanda, se despeça-se.
É isso.
Marcela.
Tchau, gente. Se cuidem.
Tututim.
Rapaz, tchau. Não fiquem tristes. Só sejam realistas, tá? Tentem trazer as pessoas pra realidade, assim como a gente tentou trazer vocês pra nossa nesse podcast. Então, se a tristeza bater, sinta a tristeza também, porque ela é parte desse negócio chamado vida.
Muito justo, segue a gente em todas as mídias sociais, @cada12, e segue eu também na minha pessoal, dessa vez não, segue lá no apoia.se/12, fechou? É nóis!